Te espera lá!
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 11 horas e 36 minutos. Nós estamos de volta para o nosso último intervalo. Aliás, nosso último bloco do Gente em Debate de hoje. Sexta-feira, último dia da semana, último dia do mês de julho. Eita Deus! Vamos falar agora sobre o Sebrae, que reforçou o apoio a produtores e destaca Festival da Banana como vitrine da agricultura familiar. Quem preparou esse material para a gente foi Nonato Costa.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, marcou forte presença na abertura da 10ª edição do Festival da Banana em Rodrigues Alves. A iniciativa reafirma o compromisso da instituição com o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento dos pequenos negócios na região. A gestora do Sebrae, na regional Juruá-Tarauacá em Vira, Laís Mapes, destacou que a entidade mantém parcerias contínuas com as prefeituras e acompanha os produtores da cadeia da banana durante todo o ano. Ela explica que, além de apoiar o festival, o Sebrae oferece assistência técnica rural em parceria com o Senar, além de capacitações e consultorias em gestão, inovação e sustentabilidade. Laís Mapes também ressaltou a participação de cooperativas atendidas pela instituição, como a Juruá Alimentos, que expõe produtos regionais, e a tradicional farinha com indicação geográfica.
E o Festival da Banana, ela faz parte da nossa cultura aqui dentro desse município, que é a cadeia prioritária de Rodrigues Alves. E além do festival, o Sebrae tem atendimento com os agricultores da agricultura familiar, da cultura da banana, com assistência técnica rural, que a gente tem uma parceria com o Senar. Além disso, o Sebrae ele trabalha dentro dos seus portfólios, capacitações e consultoria na área de inovação, gestão e sustentabilidade. A gente trabalha o ano todinho com esses produtores e aqui, vamos supor, no Festival da Banana esse ano, é onde eles são vitrine, principalmente a culinária da banana e a cultura da banana do município de Rodrigues Alves. Dentro do festival, o que é muito interessante é que a gente só tem aqui a banana. Nós temos aqui também algumas cooperativas que são atendidas pelo Sebrae, que nós temos a farofa, que é pela cooperativa Juruá Alimentos, e além disso, o que é muito interessante aqui é que essa farofa ela é feita com a indicação geográfica da farinha. Então a Prefeitura de Rodrigues Alves, o que acontece com os festivais hoje? Além da cultura, eles trabalham com todas as culturas das regionais. No caso aqui, não é só a banana. A gente pode observar que nós temos outras culturas aqui presentes no festival. Isso mostrando o fortalecimento do setor produtivo no município de Rodrigues Alves.
Com isso, o evento se consolida como um espaço fundamental para valorizar não só a cultura da banana, mas toda a força da agricultura familiar, impulsionando os pequenos negócios e o desenvolvimento de Rodrigues Alves. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 38 minutos. Muito obrigado, meu caro Nonato Costa, de Cruzeiro do Sul. Nós vamos a Tarauacá. A população de Tarauacá passa a contar com uma estrutura mais ampla para atendimento em saúde mental e com melhores condições de acesso aos serviços públicos de saúde. Quem conta pra gente é o repórter Raimundo Ascioli.
Estamos de volta para falar que a saúde pública de Tarauacá ganhou um importante reforço nesta última quinta-feira, com a série de investimentos realizados pela prefeitura local. Entre as principais ações está a inauguração do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES, serviço que passa a oferecer atendimento especializado em saúde mental dentro do próprio município. Até então, muitos pacientes precisavam se deslocar a outras cidades em busca desse tipo de atendimento. Agora, a população contará com uma equipe multiprofissional preparada para oferecer acolhimento, acompanhamento terapêutico, atendimento às famílias e atividades voltadas à reabilitação psicossocial. Durante a solenidade, também foi assinada a ordem de serviço para a construção da sede definitiva do CAPES, obra que receberá investimento superior a R$2.500.000. Enquanto isso, os atendimentos começam em uma unidade provisória totalmente adaptada pela Prefeitura. No mesmo dia, a administração municipal entregou também a nova sede da Secretaria Municipal de Saúde, que passou por ampla reforma, ampliação, modernização, oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores e mais conforto para os usuários do Sistema Único de Saúde no município. Além das obras, foram entregues ambulâncias, uma unidade odontológica móvel, equipamento para unidade básica de saúde, kits de telemedicina e novos computadores para o fortalecimento, né, da gestão da rede municipal de saúde. Ao todo, os investimentos anunciados ultrapassam R$4,5 milhões. Durante o evento, o prefeito do município destacou que as conquistas são resultantes de muito trabalho, de muito planejamento, articulação institucional e busca permanente por recursos. São informações de Tarauacá, Raimundo Ascioli, direto para o Sistema Público.
Notícia! Gente, agora a gasolina terá 32% de etanol a partir de amanhã. Esse aumento da proporção foi autorizado por causa da guerra no Irã. A gente fica dizendo, Jesse, todo dia traz, né, nas notícias internacionais sobre essa guerra. A guerra chega para nós, chega para o Brasil, para todos os outros países, porque tem determinadas coisas que passam pelo aquele trajeto, né, que saem daquele país e acaba causando transtornos para nós também. E um dos transtornos, não sei se transtornos, mas uma da diferença por conta da guerra é esse aumento do etanol na gasolina. E o Gabriel Brum vai trazer essa matéria para a gente.
A partir deste sábado, a gasolina passa a ter concentração de 32% de etanol. A mudança foi aprovada no dia 14 de julho pelo Conselho Nacional de Política Energética e vale por 180 dias, podendo ser prorrogado uma vez. O aumento de 30 para 32% na mistura dos combustíveis levou em consideração o mercado internacional de petróleo, abalado pela guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã. O preço do barril de petróleo saiu de menos de $70 antes do conflito para perto de 90, após picos que chegaram a $120. Para o Conselho Nacional, uma maior parcela do etanol ajuda a reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados pelo Brasil. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, os testes conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia mostram que a gasolina com 32% de etanol teve desempenho similar a teores menores na mistura e sem impactos relevantes no funcionamento dos carros, inclusive motores não flex. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Gente em debate segurança.
A polícia iniciou as investigações sobre a tentativa de assalto que terminou com a morte de dois suspeitos ontem em uma loja no centro de Cruzeiro do Sul. Quem conta pra gente é Gladys Albano.
Segundo a polícia militar, Victor Gabriel de Souza, de 18 anos, e Jairton de Araújo, 21 anos, chegaram armados à loja. Um deles entrou perguntando sobre um carregador de celular. Logo depois, o comparsa entrou usando o capacete. Conforme o relato da PM, a dupla anunciou o assalto e um dos homens estava com a arma em punho. Diante da ameaça, o policial militar, que estava de folga e era cliente da loja, reagiu. Os dois suspeitos morreram no local. A perícia apreendeu uma pistola calibre 380, um simulacro de arma de fogo, um celular e uma motocicleta com registro de roubo.
O policial relata, né, que agiu moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão atual e iminente, efetuando alguns disparos contra os indivíduos. E esses indivíduos vieram ao solo, né? Na sequência, o policial informa que chamou e acionou o Copom, né? Por meio do Copom e apoio de outras equipes.
Logo após a ocorrência, equipes da Polícia Civil iniciaram os trabalhos de investigação. De acordo com o delegado Everton Carvalho, os dois suspeitos já eram conhecidos das forças de segurança por suposto envolvimento com a organização criminosa.
Indivíduos conhecidos da Polícia Civil, da Polícia Militar também, indivíduos com atuação em organização criminosa, foi inclusive possível perceber, né, onda de fogos aí de artifício em homenagem e tudo, e recirculou alguns vídeos na rede social fazendo, né, honras, né, a uma organização criminosa aqui no município de Cruzeiro do Sul. Então a gente percebe o grau de envolvimento desses indivíduos com a organização criminosa. A Polícia Civil também vai trabalhar para identificar essas pessoas que estavam fomentando esse tipo de prática, no sentido de responsabilizar por essas ações a partir do momento que ficam divulgando esses vídeos e fazendo apologia ao criminoso e ao crime.
Além da dinâmica da tentativa de assalto, a Polícia Civil também vai apurar a reação do policial militar. Conforme o delegado Everton Carvalho, funcionários da loja, clientes, testemunhas e o próprio policial serão ouvidos.
Vai ser ouvido agora as vítimas do evento, né? As pessoas que estavam recebendo atendimento, bem como o policial que agiu ali naquele momento, bem como vai ser também, a gente vai buscar também por imagens de câmeras também que possam esclarecer a dinâmica dos fatos.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O Ministério Público do Acre obteve condenação de um homem a mais de 51 anos de prisão. Ele, infelizmente, matou a companheira dele e também tentou matar a neta. William Crespo vai trazer para a gente esse material.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Cruzeiro do Sul, obteve a condenação de um homem a 51 anos, 10 meses e 15 dias de prisão, em regime inicialmente fechado, pelos crimes de feminicídio contra a companheira e tentativa de feminicídio contra a neta da vítima, criada como filha. O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri, que acolheu a tese sustentada pelo promotor de justiça substituto Marcos Bruno Oliveira e reconheceu a responsabilidade do réu pelos crimes. O caso ocorreu em outubro de 2025, na residência em qual o casal vivia em Cruzeiro do Sul. Conforme os autos, o relacionamento de mais de 20 anos foi marcado por um histórico de violência doméstica e familiar. No dia do crime, o réu atacou a companheira de 57 anos com 14 golpes de faca em diversas partes do corpo, sem que ela tivesse possibilidade de defesa. A vítima morreu ainda no local. Ao presenciar a violência, a neta de 15 anos, criada por ela como filha, tentou impedir o crime, mas também foi atingida por golpes de faca. Mesmo ferida, conseguiu fugir e pedir socorro. Após o crime, o acusado fugiu, sendo localizado e preso horas depois por equipes policiais.
William Crespo, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Ministério Público lança sistema para emissão de certidões extrajudiciais. Lucimar Gomes conta pra gente como irá funcionar o sistema.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação e da Subprocuradoria Geral de Inovação, lançou o sistema de emissão de certidão extrajudicial, ferramenta que permite a emissão online de certidões sobre a existência de feitos extrajudiciais não sigilosos registrados no Sistema de Automação Judicial. A novidade foi anunciada pelo Procurador-Geral de Justiça, Oswaldo Dalbuquerque Lima Neto, nas unidades ministeriais de Feijó e Tarauacá, que integra a programação em comemoração aos 63 anos da instituição. O serviço está disponível para pessoas físicas e jurídicas e a consulta é realizada mediante o preenchimento do nome e do CPF, no caso de pessoas físicas, ou do nome da parte e do CNPJ para pessoas jurídicas. Para emitir a certidão, basta entrar no portal do MPAC e selecionar a opção Certidões, visível na parte superior do site. Lucimar Gomes, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a 10ª edição do Festival da Banana começou ontem à noite lá em Rodrigues Alves. O evento, que já faz parte do calendário cultural e produtivo do município, segue até o próximo domingo, dia 2. A abertura foi marcada por um show gospel do pastor e cantor Samuel Mariano. O Gladson Albano participou da celebração e vai trazer os detalhes para
a
gente.
A programação teve início com a cerimônia oficial de abertura. No local, muitos derivados da banana, como pastel de banana, bolos, tortas, bombons e outros. O prefeito Salatiel Magalhães destacou que o festival valoriza a principal cadeia produtiva do município, a banana.
Declaramos aberto aqui a nossa 10ª edição do Festival da Banana, aonde a gente potencializa, né, a produção de banana aqui no nosso município, e não só a produção de banana, como também os outros derivados, né, da agricultura familiar.
Parceiro do evento, o SEBRAE reforçou o apoio aos produtores rurais e empreendedores da região. Durante o festival, agricultores e cooperativas apresentam produtos derivados da banana, além de alimentos produzidos pela agricultura familiar, mostrando o potencial econômico do município.
A gente trabalha o ano todinho com esses produtores e aqui, vamos supor, no Festival da Banana esse ano, é onde eles são vitrine, principalmente a culinária da banana e a cultura da banana do município de Rodrigues Alves.
Para quem vive da produção rural, o festival representa uma vitrine para divulgar o trabalho desenvolvido durante todo o ano. Cooperativas e agricultores destacam que a valorização da banana tem aumentado a renda das famílias e incentivado a produção de novos derivados, como doces, chips, bolos e bombons.
Essa é uma festa muito importante porque assim, né, a gente compra dos nossos produtores, né, a banana, né, a gente alavanca a nossa economia, né, do nosso município, a gente compra a banana deles, né, trabalha, processa a banana, a gente faz esses derivados de banana, bombom de banana, banana chips, doce de banana, tem bolo de banana. Então assim, é um evento muito importante, né?
A importância é que a gente mantém a família mais bem estruturada, né? A gente consegue até comprar algo mais que a gente nem imaginava de comprar hoje. Graças a Deus que a gente conseguiu comprar coisas que eu nem imaginei de comprar, já consegui comprar através da produção da banana.
Encerrando a primeira noite, milhares de pessoas compareceram ao show do pastor cantor Samuel Mariano. Paulo Avelino, que mora em Cruzeiro do Sul, veio com toda a família para prestigiar o momento.
A nossa região é tão carente desse tipo de evento. E quando tem um evento, dá para a gente sair e fazer tirar esse tempo e chegar até aqui para a gente ver, abrilhantar a festa, né, a abertura do Festival da Banana, no município de Rodrigues Alves, e estamos aqui juntos.
O cantor Samuel Mariano destacou a alegria de se apresentar pela primeira vez na região do Juruá e afirmou que o principal objetivo da apresentação é levar uma mensagem de fé e esperança ao público.
O meu desejo aqui é que vidas se entreguem para Cristo. Eu acho o seguinte, sabe, nós cantores, nós não podemos perder o foco. Cantar é bom, tal, ver a turma adorando a Deus é maravilhoso. Mas essas oportunidades que Deus nos dá no meio da rua é para que ela termine com vidas se arrependendo dos seus pecados e entregando a vida a Cristo. Sem isso, provavelmente a nossa missão ela fica incompleta.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E agora vamos falar para quem vai participar da cavalgada dessa Expo Acre 2026 com cavalos, bois, que você precisa ficar atento às regras sanitárias, meu filho, porque o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, que é o IDAF, vai estar com a sua equipe de fiscalização durante todas as noites da feira agropecuária. E o Jefferson Dourado fez o material para a gente traz agora.
Entre as exigências está a Guia de Trânsito Animal, conhecida GTA, documento obrigatório que autoriza o transporte dos animais. Para os equídeos, também é necessário apresentar o exame negativo para anemia infecciosa equina, o AIE, dentro do prazo de validade de 60 dias. Sem esses documentos, os animais não poderão participar da cavalgada. E a fiscalização não para por aí. Durante todo o percurso, equipes do IDAF estarão conferindo a documentação e avaliando as condições de saúde e bem-estar dos animais. Serão observados pontos como hidratação, condições físicas e possíveis sinais de maus tratos. Outra orientação é que os cavaleiros e amazonas respeitem o trajeto oficial da cavalgada. A medida busca garantir mais segurança para os participantes, para o público e para os próprios animais. Segundo o IDAF, essas ações são fundamentais para prevenir a disseminação de doenças, proteger o rebanho acreano e assegurar que a cavalgada da Expo Acre aconteça de forma organizada, segura e dentro das normas da defesa agropecuária. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
E ainda falando de Expo Acre, amanhã, sábado, 1º de agosto, aqui na capital Rio Branco, vai acontecer um dos maiores eventos, ou o mais tradicional. É a abertura da 51ª edição da Expo Acre. Vamos conferir na reportagem.
A movimentação começa cedo. A concentração dos participantes será às 7 da manhã, ali na região da Gameleira. Uma hora depois, às 8, cavaleiros, amazonas, produtores rurais e centenas de participantes iniciam o desfile com destino ao Parque de Exposições Wild Viana, onde a chegada está prevista para 1 hora da tarde. Para garantir a organização, a saída será por etapas. Primeiro, seguem os cavalos, depois os jipes e, por último, os quadriciclos. Durante o percurso, quem estiver participando contará com 3 pontos de apoio para descanso e assistência. E como toda grande festa merece boa música, a cavalgada também terá atrações espalhadas pelo trajeto. Estão confirmados artistas, bandas e DJs que prometem animar o público durante toda a cavalgada, transformando o percurso em um grande encontro de tradição, cultura e entretenimento. A cavalgada é um dos momentos mais esperados da Expo Acre e reúne famílias, produtores, expositores e visitantes de várias regiões do estado e até de fora do estado, dando pontapé inicial para os 9 dias de feira, negócios, shows e muita programação. Então, se você pretende participar, a dica é sair cedo, respeitar a organização do evento e aproveitar com segurança essa grande celebração da cultura e do agronegócio acreano. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
A gente já falou de abertura, né, da cavalgada, a gente já falou de fiscalização e agora nós vamos te contar como é que fica o trânsito durante a cavalgada. O Batalhão de Trânsito já definiu os trechos que serão interditados e o Ivan de Carvalho esteve durante a reunião e vai trazer os detalhes agora pra gente.
Vamos falar de trânsito, já que a previsão é que a partir das 5 horas da manhã deste sábado, dia 1º, algumas vias ficarão interditadas em torno da Gameleira. Que vai dar detalhes a respeito desta mobilização, o efetivo garantido para a comunidade poder se deslocar, tanto os que vão participar da cavalgada como aqueles que irão ficar em torno da Via Chico Mendes, é o comandante do policiamento de trânsito ostensivo da nossa capital, o Coronel Igor Bandeira.
Os trabalhos começam já no dia anterior, com a fixação de placas de sinalização de proibido estacionar ao longo da via, na pista da direita, sentido centro-bairro, que é o percurso da cavalgada, né? Que sai ali das proximidades da agropecuária Mustang, irão até o Parque de Exposição, o estacionamento do Rotary Club. A concentração às 6 horas da manhã já estarão interditadas algumas vias para concentração do público, que terá abertura com cavalos, um pelotão de jipes e fechando um pelotão de quadriciclos. As vias serão interditadas nas proximidades. A gente pede à população que se programe, porque será a manhã inteira de evento. Então, algumas vias estarão interditadas e terão alguns pontos de estrangulamento, principalmente ali nas rotatórias, né? Do posto Amapá e da Corrente, na rotatória do próprio estacionamento da Expo Acre, para quem vem da Vila Acre. Em algum momento terão que ser feita pista dupla na pista da esquerda para dar mobilidade para a população, para não ficar isolada por tanto tempo. Então, a gente pede a programação, que a população se programe, que evite transitar por aquela área. Quem não estiver no evento, procure rotas alternativas. Também, quem estiver participando do evento, quem for dirigir, não beba. Estamos lá para garantir a fluidez e a segurança no trânsito. A Polícia Militar estará com grande efetivo nesse dia. Estaremos aí com aproximadamente 123 policiais militares. Só em agentes de trânsito, Polícia Militar, agentes do DETRAN e agentes da RBTRAN, estaremos aí para mais de 50 só na área de trânsito, para garantir a fluidez e a segurança do trânsito. E lembrando também que todas as noites de exposição teremos a Operação Lei Seca, dar segurança à população e evitar acidentes.
Feito o alerta, então, a você, condutor de veículo, sabe que bebida e volante não combina. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Amanhã, meu amigo, amanhã é só festa, já essa parada começa cedo.
Acabou!
Sexta-feira você termina com música, né?
Acabou, vamos pra casa, Damião Viana.
Você vai, eu ainda tenho que continuar.
Eu tenho 2 pacientes em casa, eu preciso ir.
À tarde é uma criança. É isso?
A gente quer te agradecer pela sua parceria, pela sua companhia em mais uma semana, é claro, mais um Gente em Debate.
Márcio quer falar?
Márcio Roberto, por favor, a palavra é sua, coração.
Obrigado pela oportunidade. Amanhã vamos estar aqui, amanhã, a partir das 8 horas, Damião.
Okay.
Eu, Thaís,
o Jefferson na rua, Ivan de Carvalho no movimento, para levar as informações dadas em rede estadual de rádio no Estação Sucesso.
Vamos embora, 12 horas, fica com Deus, porque com ele nós vamos. Lance Esportivo já está aí, nas portas.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Difusora.
As rádios Aldeia e Difusora Criana estarão mais uma vez com transmissão ao vivo da Expo Acre em todas as 9 noites, das 19 às 21 horas. Entrevistas, principais atrações e a cobertura completa de um dos maiores eventos da Amazônia. Expo Acre, você acompanha ao vivo nas rádios Aldeia e Difusora Acreana.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria! Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais, Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor nesse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas 6 minutos. Está chegando na Difusora FM 104.5 e na Aldeia FM 96.9 o Lance Esportivo. A partir de agora, você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 12 e 7 minutos. Boa tarde, J. Melo.
Boa tarde, Alberto. Olá, ouvintes. Estamos aqui com o Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Você confere hoje que o Grêmio deu um vexame tremendo na Sul-Americana e está fora. Também no Brasileirão, o Corinthians não passou pelo Atlético Paranaense, mas o Cruzeiro venceu lá no Alto da Glória o Curitiba por 1-0. E morre, né, Franco Baresi aos 66 anos, né, de idade. Baresi, Zezinho Melo, foi ele, o Arthur lembra-se muito bem dele, porque foi lá no San Siro, quando o Arthur jogava no Porto pela Liga dos Campeões, que ele fez uma jogada em cima do Baresi, deu um corte, puxou para dentro e fez o gol, né? E foi. Depois o Baresi foi lá cumprimentá-lo. Ele era um garoto ainda.
Era, né? Garoto, era garoto. É.
Então o Arthur tem esse posto ainda até hoje. Tá certo? Às 12 horas, 12, 8 minutos. Vamos então com essa aí do Norberto Notari, né? Ele traz aí o falecimento do Franco Baresi. Chega aí.
Morreu nesta sexta, aos 66 anos, o ex-zagueiro Franco Baresi, um dos maiores nomes do futebol italiano. O anúncio foi feito pelo perfil oficial do Milan nas redes sociais, o único clube da sua carreira, pelo qual ele atuou por muitos anos. O texto da publicação fala que seu exemplo e integridade estarão para sempre impressos no DNA da agremiação. O ex-atleta havia feito uma cirurgia em 2025 para a retirada de um nódulo no pulmão e desde então passava por tratamento oncológico. Pelo clube rossonero, Baresi conquistou 3 vezes a Liga dos Campeões da Europa e 6 campeonatos italianos. O ex-zagueiro foi o capitão do time, inclusive, entre as décadas de 80 e 90 e depois, em 2020, se tornou vice-presidente honorário. Em 1989, ele ficou em segundo lugar na Bola de Ouro, atrás apenas de Marco Van Basten. Franco Baresi também fez carreira na seleção italiana, pela qual disputou mais 80 partidas. Em 1982, quando a Azzurra foi campeã, ele estava no banco de reservas, mas na Copa seguinte, o ex-zagueiro se desentendeu com o treinador e não jogou, voltando apenas em 90. Em 1994, ele estava na final contra o Brasil quando a Itália perdeu na disputa de pênaltis. A causa da morte não foi divulgada. Agência Rádio Web, da redação, Norberto Notari.
Tá aí, portanto, o Norberto Notari trazendo essa notícia aí que veio direto lá da Itália, né? A morte de Franco Baresi, 66 anos, estava tratando aí de um câncer e
foi vencido. O Inácio Moreira está ligado aqui conosco, dando o prazer da sua audiência também. Às 12 horas, 9 minutos. E ontem, rapaz, na Arena do Grêmio, jogando em casa diante da sua torcida que foi em peso para apoiar o time, para ver se passava de fase na Sul-Americana, mas deu um vexame tremendo o tricolor gaúcho, né? Não venceu e, por sinal, perdeu mais uma para o Bolívar. Não teve essa de nível do mar. Quando ele subiu da altitude, perdeu por 3-2. E ontem não conseguiu furar o bloqueio e ainda tomou um gol 1-0 para o Bolívar. Com isso, o Grêmio dá adeus. Ontem a gente poderia ter, a gente dizia aqui, que poderíamos ter dois confrontos brasileiros, né? Mas não vamos ter, somente um, só o Bragantino e o Atlético Mineiro. Mas quem traz aí é Daniele Esperon, da Sul-Americana.
O Grêmio está eliminado da Copa Sul-Americana. Jogando na Arena, em Porto Alegre, o tricolor voltou a ser derrotado pelo Bolívar da Bolívia pela repescagem do torneio internacional. Na ida, na altitude de La Paz, o time gremista perdeu por 3-2 e, por isso, precisava de pelo menos uma vitória magra para levar a decisão da vaga para os pênaltis. Acontece que a equipe boliviana venceu por 1-0 e avançou às oitavas de final. O técnico Luiz Castro, que foi muito hostilizado pelo torcedor nas arquibancadas, analisou a atuação do time e a eliminação.
Perdemos alguma estabilidade quando sofremos o golo. Não deixámos de atacar, não deixámos de procurar a baliza, mas perdemos alguma fluidez. Até aí tínhamos estado bem no jogo, tínhamos estado por cima no jogo e o golo veio-nos instabilizar um pouco. Abrimos a segunda parte com aos 3 minutos e 30 segundos, já tínhamos tido duas chegadas à baliza com a oportunidade para fazer. Pronto, e quando os jogos são assim, fica tudo muito difícil. A equipa continua instável, continuou pouco fluida, embora continuasse a criar.
Agora o Grêmio volta a campo no fim de semana para enfrentar o Mirassol pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no interior de São Paulo. O duelo será no domingo, às 18h. Agência Rádio Web, com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Aí a Daniela Esperon com informações da Sul-Americana, que não é boa para o Grêmio, né? Essa situação, perder em casa, tá na zona do rebaixamento no Brasileirão. Luiz Castro está balançando. Está balançando, Zezinho Mello.
Ah, está balançando e está um ponto de interrogação. Por que que o Everton não está jogando, né? Foi contratado. Às vezes não fica nem no banco, né? Nem relacionado. Né? Eu acompanho aí o Grêmio Internacional. Né? E ontem estava na reserva, estava no banco. Né? O Everton, que era titular. Onde ele passou, ele era titular. E vamos esperar aí. E vai ter muito breve Botafogo e Grêmio.
E aqui, vamos aqui na matéria do Metrópole, diz o seguinte: torcida do Grêmio protesta após eliminação e pede volta de Renato Gaúcho. Tá aqui, rapaz. O Grêmio foi eliminado da Copa Sul-Americana, como disse agora há pouco aí a Daniela Esperão, pelo Bolívar, após derrota por 1-0 na Arena do Grêmio. O gol foi marcado por Dairon Asprilla, né, ainda no primeiro tempo, né? Após o apito final, a torcida gremista protestou e gritou nome de Renato Gaúcho, ídolo imortal da equipe do Grêmio. A derrota colocou ainda mais pressão em Luiz Castro, treinador da equipe, que já foi alvo de críticas da torcida. Ele comandou o Grêmio em 39 partidas, com 16 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, totalizando um aproveitamento de 50% nessas partidas. O tricolor gaúcho marcou 60 gols e levou 39. Renato Gaúcho é ídolo gremista, tanto como treinador como jogador. A última passagem dele pelo Grêmio como técnico foi entre setembro de 2022 e dezembro de 2024. A fase do Grêmio não é boa no Campeonato Brasileiro. A equipe está em 17º lugar na zona do rebaixamento com 23 pontos. A campanha no Brasileirão é de 5 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Ontem, o tricolor gaúcho perdeu mais uma, dessa vez para o Bolívar da Bolívia por 1-0 na Arena do Grêmio. O resultado causou a eliminação do Imortal na Copa Sul-Americana na fase playoffs, com um placar agregado de 4-2 para os bolivianos. É, exatamente. Então, está aí fora e a galera já está gritando: Renato, Renato, volta, Renato.
É a paixão, né? Foi um grande jogador e também fez um bom trabalho como treinador na equipe gremista. E a torcida não esquece.
Futebol tem dessas coisas, né, rapaz?
É, não esquece.
O Renato vai, chega, aí faz um auê danado, ganha primeiro, ganha segundo, tá, tira o time ali da zona, aí já é ido. Né? Aí lá no final, quando começa a perder de novo, aí manda embora, manda embora. Essa é a situação.
É a torcida mais exigente que tem no mundo, é a brasileira.
Pois é, e principalmente nesses duelos aí que tem Grêmio Internacional, Paysandu e Remo, Vitória e Bahia, Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? E aí por aí vai, onde tem os estados, tem dois times grandes ali brigando. Bom, então vamos ao Brasileirão, porque ontem nós tivemos dois jogos valendo pelo Brasileirão e fechou aí mais uma rodada do Brasileirão. O certo é que no sábado amanhã é hora de Copa do Brasil, mas vamos lá com ela de volta, Daniela Esperon.
O Atlético Paranaense desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança do Brasileirão depois de empatar com o Corinthians na Neoquímica Arena em São Paulo por 0-0. O Furacão ultrapassaria o Flamengo em caso de vitória. O Timão optou por poupar alguns jogadores titulares, pensando nas oitavas de final da Copa do Brasil, que serão iniciadas no fim de semana. Apesar disso, o atacante Yuri Alberto sentiu uma lesão muscular e deve desfalcar o time por um longo período. O técnico Fernando Diniz lamentou ter perdido um dos seus principais jogadores.
É um jogador dos mais importantes do nosso time, tanto no aspecto defensivo para começar a pressão, que é um jogador muito forte, muito rápido, e no aspecto tático-ofensivo, que é um cara que ataca espaço, que está toda hora na área, que incomoda os zagueiros, que joga também se associando com os demais jogadores pela sua mobilidade. Então é um desfalque que de fato preocupa e a gente vai tentar achar a melhor solução para domingo.
Já o Cruzeiro se recuperou da derrota para o Botafogo com uma vitória diante do Coritiba no Couto Pereira por 1-0. O gol da Raposa foi marcado pelo meia Matheus Pereira. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
É aí, Daniela Esperon trazendo na agência Rádio Web, né? E o Real Madrid ainda dá ultimato sobre a renovação do Vini e pode vender o atacante nesta janela, diz a mídia espanhola. Clube mantém proposta apresentada ao brasileiro e não pretende melhorar as condições de acordo com a diretoria, e a diretoria admite negociá-lo para evitar saída de graça em 27, segundo o jornal Marca. Nós falamos isso aqui ontem, foi? Termo de barganha, né, do Vini Júnior, que está aí chegando agora, olha só. Veio da redação aí do GE, lá de Madrid. O Real Madrid deu um ultimato a Vini Júnior nas negociações pela renovação do contrato. Segundo o jornal espanhol Marca, o clube informou ao atacante que não fará uma proposta e espera uma resposta definitiva nos próximos dias. Caso o brasileiro não aceite as condições apresentadas, a diretoria admite vendê-lo ainda nesta janela de transferência. O atual vínculo de Vini com o Real Madrid vai até junho de 2027. Tem um ano aí, 9 meses, 11 meses, melhor dizendo. Sem uma renovação, o atacante poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do dia 1º de janeiro e deixar o clube espanhol sem custo ao fim da temporada. Daí, né? Por isso, a diretoria do Real Madrid não quer iniciar a temporada de 26-27 sem a definição. A posição do Real Madrid é de que a proposta colocada sobre a mesa é a última. O clube não pretende aumentar os valores nem modificar as condições do novo contrato. As partes devem voltar a conversar nos próximos dias. O Real Madrid espera que Vini aceite a oferta para permanecer no projeto comandado por José Mourinho. Caso contrário, a possibilidade de uma transferência antes do fechamento da janela passará a ser considerada segundo a marca. Então, a janela passará a ser considerada, né? A prioridade do atacante, porém, é continuar no Madrid, né? Segundo o jornal AS, Vini deseja renovar, mas busca garantia sobre o seu papel no novo projeto esportivo e uma valorização salarial compatível com sua importância no elenco. O Arsenal e o Liverpool estão entre os clubes que acompanham a situação de perto, né? As conversas se arrastam há meses. O brasileiro assinou o atual contrato em 2022, embora o acordo só tenha sido anunciado oficialmente em outubro de 23. Desde então, transformou-se em um dos principais jogadores da equipe, mas viu Kylian Mbappé assumir maior protagonismo no ataque. Contratado junto ao Flamengo em 2018, Vini tem contrato com multa rescisória de 1 bilhão de euros. O brasileiro foi decisivo nas conquistas das Champions de 2021-22, de 23-24, com gols nas duas finais e recebeu o prêmio The Best da FIFA em 2024. Tá, portanto, tá aí. Vai ou não vai, Jota?
Vai.
Vai sair ou vai ficar?
Eu acho que ele vai renovar. Agora, dependendo dele também, porque o Real Madrid não quer aumentar, né?
Tem isso, né?
É isso. E tem outros times que estão querendo levá-lo por maior grana. Então, tá aí o impasse entre o jogador e Real Madrid. Por isso que ele não ainda se manifestou.
Às 12h21, vamos saber aqui da notícia do Cruzeiro, que venceu ontem a equipe do Coritiba por 1-0 lá no Alto da Glória. E o William abre o jogo sobre o drama familiar em meio à ausência no Cruzeiro e futuro indefinido, né? Contrato do lateral se encerra no fim da temporada. 3 meses depois da última partida como titular, o William retornou aos 11 iniciais do Cruzeiro. O lateral, que foi o principal nome do lado direito em outras temporadas, tem sido reserva de Fagner. Em meio a isso, ainda sofreu um drama familiar com o filho em estado grave na UTI em Porto Alegre. Foram dias difíceis, o jogador ficou afastado do clube e com receio do que seria o futuro, né? Eu nunca falei isso. Quando a gente se abre, claro que tem pessoas muito boas que acabam falando coisas boas para a gente, mas também tem pessoas ruins. Nós, jogadores, ficamos com medo de abrir nossa vida pessoal, mas realmente passei um momento muito complicado com meu filho, né? Diz aí o William. O filho do lateral, que é o Pedrinho, tem uma deficiência e passou por complicações em maio. Na época, o William estava concentrado para o jogo contra o Bahia em Salvador, mas foi liberado para ficar com a família enquanto o filho se recuperava. Ele voltou aos gramados contra o Internacional. Também ganhou minutos diante do Botafogo e foi titular na vitória sobre o Coritiba ontem. A gente venceu depois de muito tempo, principalmente 2 meses e alguns dias no hospital, e é onde tive bastante tempo para pensar também em estar com ele. Hein? Então, fico muito feliz que ele está bem e está em casa. Está muito melhor do que ele estava antes. Isso dá uma tranquilidade a mais. Acho que todo pai, né, sentiria isso. Agora estou aliviado, né? O William, realmente, quando você não está com foco naquele que está fazendo, você está ali treinando, mas a cabeça está em outro canto, aí não rende nada, né, Zé?
A família em primeiro lugar. Em primeiro lugar, filho também. O filho está doente, eu acho que falta um bom senso por parte do pessoal do Cruzeiro, né? E já tem a notícia de que o contrato não será renovado na final da temporada.
Do William?
Do William.
Olha aí, né? É, a oitava da Sula tem duelo brasileiro. O duelo brasileiro da Sul-Americana é o Atlético Mineiro e o Bragantino, né? É, exatamente. E o estádio mais antigo do Brasil tem projeto de construção de apartamentos por SAF. Rapaz, olha, os caras vão fazer nos quatro cantos aqui. E o supercomputador simula a Copa 2030 sem europeus, Zezinho Melo. Rapaz, já estão falando isso. O supercomputador já simula Copa de 2030 sem europeus. É, a posição do Brasil, rapaz, FIFA nega que esteja vendendo futebol e faz defesa do novo projeto. Isso aqui é só as manchetes que estão no GE. 12h26 da capital acriana, aqui o lance esportivo para você. Nós vamos faturar e daqui a pouquinho nós vamos trazer as matérias locais da segunda meia hora, porque você vai saber que a equipe de Manuel Urbano, que estava, foi campeã, aí, meu amigo, não se regularizou no futsal e perdeu a vaga. Vai saber também que mais uma rodada do Campeonato Sub-17 foi realizada no Tonicão. E hoje tem a decisão do Sub-15, mas na feminina Acre-Rondônia. Delegação do Acre está na reta final dos treinamentos visando o Bolpebra de natação. E domingo tem mais uma rodada do Campeonato da Imprensa. Já, já, você vai conferir essas e outras aqui no programa, hein? Não sai daí.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
No rádio, tô ligado.
Pelo celular, conectado.
No meu carro, sintonizado.
104.5.
Ao seu lado.
As rádios Aldeia e Difusora Criana estarão mais uma vez com transmissão ao vivo da Expo Acre em todas as 9 noites, das 19 às 21 horas. Entrevistas, principais atrações e a cobertura completa de um dos maiores eventos da Amazônia. Expo Acre, você acompanha ao vivo nas rádios Aldeia e Difusora Acreana.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40 mil na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10 mil na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12h30 da capital acreana, aqui o Lance Esportivo na sua difusora FM 104.5 e também na Aldeia FM 96.9. Aqui nos botões mágicos está o Márcio Roberto, lá na Aldeia está o Edmar Souza, a galera sempre dando o prazer da sua audiência, e na apresentação de Alberto Carlos e Zezinho Melo, que está ali, está voltando, né? Estamos aqui na segunda meia hora do Lance Esportivo. Hoje, sexta-feira, dia 31 de julho de 2026, último dia do mês de julho. Hoje teve até café da manhã aqui com os funcionários da Rádio Difusora Acreana, comemorando os aniversariantes do mês, Azinho.
Mês de julho. Paulo Henrique, Paulo Roberto, você, Francineide e o Zezinho Melo.
Olha aí, são cinco, né?
Cinco
aniversários, porque um já foi embora, que foi o Homem Costa, né?
Pois é.
Já entrou tá aposentado.
Tá aposentado, tá lá na nossa co-irmã Ecoac.
Exatamente, porque eram seis, né? Só no mês de julho, mas aqui todo final de mês tem aí a comemoração dos aniversariantes do mês. 12 mais 31, vamos saber então, porque a equipe de Manuel Urbano, que foi campeã no futsal, tinha uma vaga aí para o brasileiro, porém, não se regularizou a tempo. A federação buscou alternativas e o Paulo Roberto é quem traz agora essa matéria.
Falar de futsal, vamos destacar o futsal acreano, propriamente a segunda divisão, porque o jogo de hoje, às 20 horas e 15 minutos, na quadra do Colégio Diogo Feijó, vai valer um acesso para a primeira divisão. Para você entender, vamos ter Pré-Ventório, Campo Grande, quem vencer vai jogar a primeirona na temporada de 2026. Sabe por quê? Porque quem ganhou o direito, quem foi classificado para a primeira divisão, não fez o que determina a legislação esportiva. Não regularizou seu time. O Vila City de Manuel Urbano. E a federação achou por bem fazer um jogo extra entre Pré-Ventório e Campo Grande para saber quem vai compor a primeirona na temporada 26. Times que caíram o ano passado para a segunda divisão. Presidente do Pré-Ventório, Gilson Albuquerque, vocês esperavam disputar essa vaga para jogar a primeira divisão? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Paulo, a gente não esperava, né? A gente jogou a primeira divisão ano passado e nós fomos rebaixados, né? E quando a federação abriu lá, divulgou lá no para os clubes que tinham aberto uma vaga para a disputa da primeira divisão com a desistência do Vila Cisne por não se regularizar, o Preventório se interessou e prontamente se inscreveu para participar da primeira divisão. Ao mesmo tempo, também a equipe do Campo Grande também se interessou. Foi as duas únicas equipes que se interessaram por essa vaga, e aí a federação decidiu marcar esse jogo entre Preventório e Campo Grande para quem ganhar disputar a primeira divisão agora esse ano de 2026.
Presidente, como foi a formação desse time? Houve investimento ou Preventório é o time que foi rebaixado, que jogou a divisão passada?
Olha, dos atletas que jogaram o ano passado, nenhum vai jogar agora esse jogo de hoje, né? Novos atletas vieram, nós estamos com um novo treinador, que é o Danilo Jovem, que tem um trabalho